Gente, nós vamos falar do dissídio coletivo do nosso comércio. Estamos recebendo aqui nos estúdios a Jaciele Claus, ela que é do Sindicato Comerciários. Lembrando que houve uma negociação e já temos novidade aí para os funcionários do comércio. Jaciele, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique, em especial nossos comerciários e comerciárias.
Pois é, já temos uma definição no acordo?
Sim, graças a Deus. A gente vem, né, Paulo, como nós havíamos conversado desde dezembro já, colocando essa pauta, né, com o Sindilojas, com a Dalva. E a gente vem negociando, fomos várias vezes para a mesa de negociação para poder fechar, graças a Deus, o nosso dissídio coletivo.
Foi um pouquinho mais complicado?
Foi um pouquinho mais trabalhoso. Digamos que a gente teve que fazer uma boa análise do texto, né? Até ela contratou um jurídico, e a gente também tem o nosso, e junto com a federação, a gente fez análise de cláusulas ali. Fizemos alguns ajustes, né? Mudanças de texto ali, correção, principalmente, porque tinha muitas palavras erradas, e algumas cláusulas elas não davam uma clareza no entendimento. Então, a gente sentou, olhou ali e chegamos a um acordo, né?
Na reivindicação, o que que vocês do Sindi Comerciários estavam solicitando?
A gente tinha pedido algumas mudanças, né, no texto da cláusula, principalmente ali do auxílio creche, haja vista que a gente tem outros dissídios coletivos que a gente negocia, que o auxílio creche vai até 6 anos de idade, né? Então, o lojista varejista hoje, ele vai ao auxílio creche até os 4 anos. Uhum. Né? Então, a gente estava pedindo a mudança, não conseguimos, lógico, né? Porque, infelizmente, foi a maior pauta nossa, que foi sentado várias vezes mesmo negociação, mas se manteve como está, né? A gente não muda a cláusula social, a gente não retira direitos, então se manteve, não houve ganho, mas também não houve perdas, né?
Uhum. Até que idade, então, se mantém?
Lojista varejista até 4 anos de idade.
Até 4 anos Isso. de idade. E a questão do percentual, principalmente do aumento do piso?
Isso, ficou o INPC da data base, que é março, né? Uhum. Então, ainda a gente olhando, fazendo uma análise, o INPC ainda, a data base março está melhor que os outros meses, né? Uhum. Então, ali a gente conquistou um reajuste, né, de 5,47%. A gente diz reajuste, Paulo, porque a gente não conseguiu nenhum ganho real. Uhum. Infelizmente, esse ano não teve como ter também o ganho real, mas o reajuste a gente conseguiu, né, conquistar com o INPC da database.
Então, 5,47?
5,47.
O que, que estava sendo pedido através da classe de funcionários?
Sim, a gente estava solicitando ali, fazendo a pauta, que se tivesse o reajuste sobre o índice da database, né, mais um ganho real. Na verdade, a gente colocou a primeira vez na mesa de negociação em torno de 3%. Né? Uhum. Mas foi se fazendo negociação e a gente chegou à conclusão que ou a gente fechava ou ia o ano, né, negociando. Então, fica melhor que a gente garanta o NPC para o pessoal, né, que a gente já estava sendo bem cobrado aqui também em Lagoa. O pessoal, tu vai no comércio, ô, Jaciele, quando é que vai falar na rádio? Quando é que vai colocar lá para nós? Quanto deu o nosso dissídio? Então, a gente fica também numa pressão muito grande, né, Paulo? E a gente sabe que o pessoal necessita do seu aumento.
Vai para todas as categorias esse reajuste, digamos assim, de 5,47?
A gente fecha os dissídios conforme a categoria. Lagoa Vermelha é lojista varejista, esse que a gente negocia com o Sindilojas, né? Então, não é para todas as categorias. Muitos seguem, né? Seguem essa, digamos, o dissídio, né? E seguem o reajuste. A gente já vinha, desde a data base, colocando o pessoal que já podia ser feito, né, o reajuste com esse índice. Quem não fez, agora tem que fazer com as diferenças salariais, né? Então, até 10/6, a próxima folha, tem que ser feita as diferenças. E quem foi demitido e que não teve a diferença reajustada na sua rescisão, tem que receber até 10/7. Uhum. A gente já deixou isso dentro do dissídio, né, na negociação, para ter também uma data, né, para poder dar um parecer para o pessoal.
Como é que fica, Jaciele, assim, os setores, caixa, repositor, vendedor, são quantas funções diferentes?
Isso, ó, como é que é dentro do dissídio, ele tem, digamos, ele é dividido em duas categorias, que é o empregado em geral, que ele abrange caixa, vendedor, estoquista, né, e o empregado, aquele encarregado de limpeza, office boy e contrato de experiência.
Certo.
Então, lá nos empregados em geral, que ele abrange a maioria do pessoal, o salário agora, a partir de março de 2023, ele vem ser a R$ 1.679. E encarregado de limpeza, office boy, os contratos de experiência, ele vai a R$1.598.
Uhum.
Isso já está findado, né? Já está acordado.
Está definido já.
Isso, né? Já está definido.
A gente sabe, Jaciele, que muitos outros prestadores de serviços, a recepcionista e outras funções acabam tomando por base esse salário também, né?
Isso, Paulo. Assim, ó, geralmente quando a gente conversa com o pessoal ali dos escritórios de contabilidade, que graças a Deus a gente tem uma conversa muito boa e a gente até faz um trabalho de abranger eles também, né, para atendimento, o pessoal diz assim, bah, Jaci, tal categoria não tem sindicato próximo. Quando não se tem um dissídio próximo, né, ou não tem o sindicato próximo, eles podem sim se basear pelo dissídio mais próximo, que seria o lojista varejista.
Uhum.
Então a gente sabe que recepcionista recebe pelo piso salarial do comércio.
Às vezes alguma secretária de consultório.
Isso, secretária de consultório.
Escritório.
Isso. Porque assim, você diz, ah, lojista varejista, daí tu pensa lojas de roupa, né, eletrodoméstico, mas também abrange pet shop, né, que tem os atendentes ali na frente. Abrange agropecuária, então ele é bem extenso, sabe? A análise dele pega mais classes trabalhadoras, né?
Foi tratado alguma outra questão nesse encontro que vocês tiveram com o Sindilojas? Porque é com o Sindilojas, isso é bom
isso,
deixar claro,
isso,
né?
Isso, é como eu expliquei, né? Conforme a categoria, tem um sindicato próprio.
Que vai... atualmente é a Dalva, inclusive ela estava
isso.
convidada, mas devido ao compromisso não pôde aparecer.
Isso, foi choque de agenda, né? Até eu conversei com ela, nós conversamos ainda no sábado, ela me disse, olha, Jaciele, na segunda-feira eu não consigo. Então ela conseguiria vir na quarta, mas aí a gente já tinha marcado a entrevista, então a gente vem. Daí eu falei para ela então que numa próxima oportunidade a gente vem junto e coloca,
junto.
Né?
Até porque as discussões estão sendo feitas em alto nível, né?
Isso, é que nem eu sempre explico pro pessoal que às vezes, ah, mas não conseguiram negociar ainda. Gente, o negócio que a gente faz, o acordo, a negociação é entre duas partes, ele é bilateral. Se dependesse só de nós, lógico que ia, né? Tá bem diferente no caso do índice, mas... a gente negocia, a gente vai para a mesa de negociação, a gente puxa jurídico e é um trabalho, é bem trabalhoso. É como a Dalva disse, às vezes a gente pega ali 7 e pouquinho da manhã, a gente senta ali e começa a conversar e debater, porque vai um bom tempo. Ela foi várias vezes no sindicato, a gente debateu várias vezes essa questão, ela levou inclusive o jurídico dela e a gente pega também a orientação com a federação, é que nem eu expliquei para ela, até pela questão da tabela, que eles batiam,
certo.
Que a tabela estava com o índice errado, mas essa tabela que nós fizemos ali, que o índice, no caso, estaria acima, ela vem ser negociada pela federação, que é a FECOSUL e a FECOMércio. Então, a gente segue também a orientação da federação, né?
Vai nessa linha.
Vai nessa linha, tem que ser dessa maneira, né?
Então, eu tinha te perguntado, a princípio foi a questão do salário mesmo.
Isso, a princípio foi a questão do índice que a gente...
Não teve outras pautas.
Não, não teve não, a gente até colocou para eles, né? Mas a gente resolveu, então, manter da maneira que estava, né? E conquistamos o reajuste e vamos trabalhar agora, eu acredito que para o ano que vem, para a gente conseguir acrescentar mais algumas cláusulas ali que seria interessante e conquistar, né, um ganho maior para o trabalhador, que é o que importa, né?
Chegaram, Jaciele, a avaliar essa questão das mudanças nos sábados de atendimento?
A Dalva sabe qual que é o meu posicionamento, né? Eu já conversei com ela, a gente vem debatendo que o primeiro sábado do mês, quando não cai em dia de pagamento, não compensa abrir a parte da tarde.
Uhum.
Isso por questão assim, de experiência própria. Porque a gente sabe que quantas vezes descemos para a loja já desmotivados, porque sabíamos que não ia ter movimento, né? Só entra na loja mesmo nesses dias quem vai só para comprar alguma coisinha, né? Então, a gente muitas vezes passava arrumando estoque, arrumando prateleira, e o vendedor, principalmente, que é comissionado, ele ganha por comissão, ele ganha por venda. Então, o nosso interesse maior é a venda, né? É impulsionar a venda. Então, ela sabe que a gente vem nessa conversa, que o primeiro sábado, quando não há recebimento, ele não tem por que ser aberto na parte da tarde.
Sai um sábado dia 1º, dia 2 do mês?
Isso. O pessoal não recebeu.
Ainda
né?
não está.
É quinto dia útil. A gente sabe que a maioria recebe no quinto dia útil.
E faz muita diferença isso,
Jacinta. Faz diferença. É. Tu vai trabalhar, tu sabe que vai dar movimento, tu vai mais motivado, já passa o dia mais rápido, porque com o movimento você não vê nem passar as horas, né? Você vai atendendo aqui, atendendo ali. Então, não cansa tanto o dia, né? Mas, a princípio, ela disse que não, que ficaria no primeiro e segundo saldo mês normal, que para eles não tiveram esse entendimento que melhorou ou não as vendas. Né? Mas eu ainda bato na tecla que para comissionado, sim, vale a pena abrir quando se há recebimento. Né? Então, em datas especiais, a gente mudar ali, né, o atendimento do sábado, porque a gente sabe que o pessoal vai, né? Ele vem comprar e a gente tem que estar com o comércio aberto.
Mas, por enquanto, continua o primeiro e o segundo sábado.
Isso aí, horário normal, como sempre foi, horário do comércio, né? E o primeiro e segundo sábados do mês.
Certo. É, para fechar, alguma novidade em relação à questão dos supermercados ou não? Porque o pessoal sempre pergunta aqui em função da ligação.
Digamos que
da questão de horário, algo assim.
Ah, supermercado. A gente vem, né, debatendo há muito tempo, até pela questão que o pessoal me questiona muito sobre o domingo. Que para nós foi uma perda muito grande, né, o pessoal ter que trabalhar no domingo. E até eu sempre coloco para eles que a nossa questão, muitas vezes, não fechar o dissídio e ficar na mesa de negociação e ir para frente com a federação, é porque eu não negocio feriado. Então, se o trabalhador já trabalha no domingo, desculpe, e ele não fica com a família no domingo, ao menos o feriado. Que esse a gente sabe, que a maioria do pessoal, que pelo menos do comércio, já tem garantia que vai estar em casa. Então, a gente pensa que pelo menos esse dia, né, o pessoal vai estar em casa com a família. E daí a gente coloca a questão do domingo. Desde que se teve a reforma trabalhista, lá em 2017, o domingo deixou de ser dia a mais. Ele voltou um dia normal, como se fosse uma segunda-feira. Então, a gente vem nessa questão muito mais de fiscalizar e regularizar o trabalho, principalmente da mulher, que ela não pode trabalhar mais de 3 domingos no mês. A gente vem com essa questão, a gente está debatendo e a gente já tem entendimento, né, até jurisprudência para isso. Então, a gente vem colocando o pessoal, olha, o domingo a gente não está conseguindo fazer muito movimento ainda, mas a gente pelo menos tem em termos de garantia o feriado, né? Que seria o domingo garantido do trabalhador. Então, desde que eu assumi, Paulo, eu não fiquei nenhum feriado na minha casa com meus filhos. Eu sim vou para as bases, passo no comércio de Lagoa Vermelha, tem a diretoria que também faz esse trabalho e a gente fiscaliza. Então, quando eu
tem assumi... Tem sido feito autuações nesse sentido?
Tem. Olha, eu te digo assim, ó, eu nunca trabalhei tanto que nem eu trabalhei no feriado. Porque o pessoal não tinha entendimento que não podia abrir.
Isso falando do mercado?
Mercados e lojas.
Lojas também.
Isso. Daí até assim, há várias vezes que o pessoal liga, ah, cadê a GCL? Estou em audiência. Por quê? Pela essa questão. Para se manter o feriado. A gente não quer que a empresa feche, jamais. O que, que pode ser feito? A empresa, o proprietário, pode sim trabalhar. Mas não, mão de obra formal e informal não pode.
Pesada a multa ou não, GCL?
Conforme o juiz, sim. O juiz pesa a mão. Porque ele tem esse entendimento, né? Porque o feriado ele tem que ser negociado com o sindicato.
Certo.
E nós não negociamos, né? Essa única coisa que a gente não faz é negociar descanso do trabalhador.
Obrigado pela participação e bom trabalho para vocês lá.
Eu que agradeço, Paulo.
Certo. Conversamos então com a Jaciele. Novidade aí, né? Para o pessoal do comércio, então, definido o dissídio coletivo, né? Entre os sindicomerciários e o sindilojas. E agora vamos então aguardar aí os repasses para os funcionários. 8h44, nós voltamos em instantes.
Doutor Almir Araújo, clínico geral, pós-graduado em psiquiatria e nutrologia, realiza também pequenos procedimentos como retirar